fazer os alunos, eu sou Vinícius Antunes, o Cacofonia, sou professor de roteiro de humor da Academia Internacional de Cinema, da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ESPM Rio. Sou também roteirista do Zorra e host, além desse podcast aqui, do podcast Minuto de Silêncio. Esse aqui é um podcast de teoria de humor, por isso é chamado de curso de humor, né? E o Minuto de Silêncio é um podcast de prática de humor. Ali a gente executa as ferramentas de humor, o que a gente entende por humor, a gente se diverte e faz o nosso trabalho prático. Aqui é um podcast teórico, sério, que a gente conversa sobre humor e fala de conteúdos de humor. É um resumo de alguns conteúdos de humor que eu costumo dar nos cursos de humor presenciais. Ou seja, são microaulas de humor que você pode acompanhar aqui semanalmente se inscrevendo no canal, seja no SoundCloud, seja no iTunes. Procure aí por curso de humor, se inscreva e acompanhe as aulas. Eu recomendo que você escute desde lá do começo, mas as aulas sozinhas têm sentido também. Tem algum tema que você goste, você pode ouvir elas separadamente também, não tem problema nenhum. Bom, seja muito bem-vindo ao curso de humor. Quero pedir também para que vocês divulguem o nosso curso sempre que possível, pois quanto mais alunos eu tenho aqui, mais animado eu fico para ter outras aulas e para dar prosseguimento ao curso. Eu pretendo fazer esse primeiro ano de aulas, ou seja, vão ser 40 e poucas aulas, 50 aulas. E se o resultado for bom, for positivo, tiver um bom número de ouvintes, eu pretendo fazer um ano 2 com mais aulas, mudando um pouco o estilo das aulas, investindo mais nisso. Para as pessoas que não podem cursar presencialmente aqui no Rio de Janeiro, por dois motivos, ou por não terem dinheiro para investir num curso, né, que os cursos são um pouco caros, não dependem de mim, depende da instituição que dá o curso, ou porque também são de outro estado e não compensa ela, às vezes, vir para o Rio de Janeiro para fazer o curso, né, sai muito caro também, então ela pode acompanhar essas microaulas à distância. Nas últimas aulas, eu falei sobre mecânicas de humor, ferramentas de humor, né, e hoje eu vou continuar nessa linha. O episódio de hoje vai ser sobre inversão. Então, para ficar bem claro o que é esse assunto inversão, hoje vocês que vão dar aula, eu vou só ouvir. Então, vocês podem começar, que eu vou ficar aqui ouvindo o que vocês estão falando aí. Ok? Não vai ser assim, não vai ser tão prática a aula. Na verdade, eu que vou falar, né? Afinal, é um podcast. E vocês vão ter que ouvir mesmo, não vou ter como executar essa inversão aqui. Mas um exemplo clássico que eu trago para explicar para vocês o que é uma inversão no humor, né? Eu acho que todo mundo conhece esse exemplo, talvez não tenha ele em mente aí agora, mas assim que eu falar, vão se recordar. É o filme E Se Eu Fosse Você, né? Com a Glória Pires e o Tony Ramos. A piada base do filme é uma piada de inversão, né? Homem e mulher trocam de corpo e isso por si só produz humor, né? A gente vê a mulher com a alma de homem, digamos assim, realizando coisas de mulher, ou seja, não consegue realizar direito porque é um homem, e vemos também um homem com a alma de mulher tentando realizar coisas de homem, se é que são coisas de homem, como jogar futebol, e não consegue realizar com sucesso. O interessante para a gente executar essa ferramenta de inversão é que a gente tem alguns estereótipos, né? Se a gente tem aí um esquerdomacho que relativiza o que é ser homem, né? A gente não vai ter essa inversão, porque para que a gente tenha inversão, a gente precisa ter uma caricatura de homem e uma caricatura de mulher para que quando a gente troque faça sentido. Se a gente tem algo muito relativista, não vai fazer sentido o homem e a mulher trocarem papéis. Porque eles podem dizer, ah, mas futebol, tem mulher que joga muito melhor futebol que homem. Então, se a gente tem uma Marta, jogadora de futebol, e troca ela com um Pereba no futebol que sou eu, não vai fazer muito sentido, entendeu? Então, é importante que a gente tenha estereótipos aí pra gente conseguir trocar esse papel. Então, é importante, na inversão, que a gente tenha papéis muito bem definidos para conseguir inverter. Então, sempre que a gente tem isso, a gente consegue inverter, né, os diferentes polos e produzir graça, né? Por exemplo, colocar o negro sendo racista com o branco, o gordo sendo magrofóbico, o papagaio que fala educadamente, o suicida que tem medo da morte. São piadas de inversão, né? O suicida tem que se matar e não ter medo da morte. O papagaio tem que falar palavrão e não ser educado, né? Geralmente, o magro é que é gordofóbico, e não o contrário, né? O negro é que sofre racismo e não o contrário. Então, quando a gente inverte, a gente mostra o ridículo que é dessa situação, né? Como é ridículo o racismo, né? E para a gente mostrar isso de forma mais clara, a gente coloca um negro sendo racista com um branco. E a gente mostra, olha como não tem sentido ser racista, né? Porque a história é sempre contada do ponto de vista dos brancos. A gente passa a contar do ponto de vista dos negros. Então, a inversão funciona muito bem para produzir humor nesses casos. Para a gente entender melhor o funcionamento da inversão, é importante que a gente volte na história e se remeta a um grande clássico da piada de inversão. Então vamos aí no registro mais antigo que eu tenho nesse momento aqui de piada de inversão, né? Que é considerado o maior clássico do humor de todos os tempos, né? Então a gente vai encontrar essa inversão mais clássica do Don Quixote no livro 2, capítulo 10. Para quem não conhece Don Quixote, vou fazer um breve resumo aqui, muito mal e porcamente falando, ele é um louco. idealista, né? Que luta contra moinho de vento, achando que são gigantes, se apaixona por estalajadeiras, achando que são princesas. Ele tem um companheiro de aventuras, que é o Sancho Panza, que é um camponês simples, só que esse camponês simples é pé no chão, ele se aventura por dinheiro, né, ao lado do Don Quixote, né? Então, embora ele acompanhe um louco, ele é o cara pé no chão, né, embora diga-me com quem anda que eu direi quem és, a brincadeira é justamente essa, né, mas ele é o cara que ali alerta o Don Quixote, porque os moinhos de vento são moinhos de vento, não gigantes, e que as estalajadeiras não são princesas. Ok, esse é o resumo do resumo do resumo da história do Don Quixote. No capítulo 10 do livro 2 do Don Quixote, há uma inversão clássica, que é o Sancho, que é o realista, vê a Dulcinea e não uma estalajadeira. Quem costumava ver a Dulcinea, que é a princesa, é o Don Quixote. E no capítulo 10 do livro 2, quem vê é o Sancho. E o Quixote vai dizer, não... Essa não é a Dulcinea, essa é uma lavadeira apenas. E nesse capítulo, então, é o Quixote que se torna realista e o Sancho utópico. Vou ler para vocês aqui duas passagens. O Don Quixote diz, trazes boas notícias. E o Sancho diz, tão boas que não tem vossa mercê mais que fazer que picar as esporas a Rocinante, Rocinante é o cavalo do Quixote, e sair à estrada para ver a senhora Dulcinea del Toboso, que com duas damas suas vem ver vossa mercê. E o Quixote diz, Santo Deus, que estás dizendo, Sancho? Não me enganas, nem queiras com falsos júbilos alegrar as minhas verdadeiras tristezas. E o Sancho fala, o que aproveitava eu em o enganar, podendo vossa mercê tão depressa descobrir a verdade? Pique as esporas e venha ver a princesa, nossa ama, que aí temos adornada e vestida como quem é. Então o Sancho, nessa parte do livro, está dizendo para o Quixote que viu a Dulcinea de fato que o Quixote tanto procurava a princesa dele. E aí o Quixote vai encontrar as mulheres, né, que ele falou que era princesa e suas duas acompanhantes, e vai negar que seja a princesa. Explorou Dom Quixote com a vista o caminho todo de El Toboso e, como não visse senão as três lavadeiras, turvou-se e perguntou a Sancho se as deixara fora da cidade. E o Sancho diz, como? Fora da cidade? Porventura tem vossa mercê os olhos abotoados, que não vê que são estas que aqui vêm, resplandecentes como o próprio sol ao meio-dia? E o Quixote, por fim, fala, eu não vejo, senão três lavadeiras montadas em três burricos. Ou seja, o Quixote que o tempo todo vê princesas, nesse capítulo, quando o Sancho passa a ver princesas, ele não está disposto a ver princesas. Tem uma inversão aí. E aí está construído esse capítulo do Don Quixote, que brinca com isso, com essa inversão, tanto que o capítulo 10 do Don Quixote se chama Onde se conta a indústria que Sancho teve para encontrar a senhora Dulcinea e outros sucessos tão ridículos como verdadeiros. Então essa aí é a mágica do humor do capítulo 10, livro 2 do Don Quixote, essa inversão do Sancho e do Quixote. Ou seja, a inversão é uma fórmula muito tradicional para se produzir humor. Você aí, ouvinte, provavelmente, enquanto eu tô falando do assunto, tá pensando, né, em exemplos de inversão, tá buscando outros. Talvez você tenha lembrado do episódio clássico do Chaves, em que ele e o Seu Madruga trocam de roupa, né? Então o Chaves fica vestido de Seu Madruga e o Seu Madruga de Chaves, né? Tem também um esquete muito famoso do Porta, chamado Dura, né? Que foi um esquete até que foi acusado de plágio e tal, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas é um episódio que cidadãos comuns dão uma dura na polícia, né? Como se fosse uma blitz de policiais. Tem um esquete do Gato Fedorento também, que eu recomendo pra vocês, que é muito interessante, que são médicos procurando pacientes, porque na realidade que eles produzem ali tem um paciente pra cada 200 médicos. Né? Tem um filme também clássico de piadas de inversão, que é Os Ricos e os Pobres, do Ed Murphy, que ele é um vagabundo e troca de lugar com um milionário, e assim por diante. Vocês vão lembrar aí, provavelmente, do exemplo de vocês de inversão, né, que eu não citei aqui. Provavelmente tem algum filme aí que o homem vira cachorro, eles trocam de lugar. O feio vira bonito, o gordo vira magro. Então, só com essa ferramenta de inversão, a gente vai conseguir construir inúmeras piadas, esquetes, etc, etc. A gente pode ficar aqui até amanhã citando exemplos de inversão que já foram usados na comédia. É uma ferramenta muito utilizada, muitas coisas já foram feitas nesse sentido. Uma ferramenta, assim, de fácil utilização, inclusive, né? Só que a gente tem que ter com alguns cuidados, né? Porque como já se produziu muitas coisas, a gente pode acabar sendo repetitivo. O rico e o pobre que trocam novamente de lugar já começa a ficar uma coisa meio novela mexicana, né? Saindo do humor e sofrendo uma mexicanização nesse sentido. Ou seja, a gente tem que descobrir novos polos de inversão, né? Igual o Porta fez com o policial e os cidadãos, né? É outra coisa interessante seja a gente fazer releituras propositais, né? Igual o rico e o pobre, não a gente achar que está descobrindo a pólvora, e sim fazer uma releitura disso para produzir um novo humor, mas que não faça exatamente o que o Ed Murphy já fez e outros tantos fizeram aí ao inverter o lugar de rico e pobre. Fazendo uma pausa aqui no nosso papo, agora eu vou chamar o Gustavo Suzuki. Ele é roteirista de humor, ele é stand-up. Ele tem um podcast também chamado Bum Bum Cast, já gravou um Minuto de Silêncio com a gente. E atualmente ele está escrevendo o programa do Gregório do Vivier, o Greg News, se vocês já viram, um programa político, um programa que, de certa forma, usa bastante essa ferramenta de inversão. Então, eu vou chamar aí o Gustavo Suzuki. Espero que vocês gostem do papo. Como vocês sabem, eu vou pegar meu celular, a qualidade do áudio vai reduzir um pouquinho. Mas é sempre interessante a gente poder ouvir outra voz falando sobre esse tema, né? Pra gente não ficar só com as minhas observações sobre isso, já que é uma parte que a gente está construindo essa teoria do humor. Então, é legal sempre ter outro ponto de vista. Vamos conversar aí com o Gustavo Suzuki.
Hoje eu tô aqui com esse convidado vibrante, efusivo, contagiante, alegre, o grande Gustavo Suzuki, o Suza. Fala, Suza, seja bem-vindo aí ao nosso podcast Curso de Humor. Dá aquele oi pra galera que tá ouvindo a gente.
Oi, alunos, tudo bem com vocês?
Bom, com certeza os ouvintes estão bem melhor agora, Suza. E é o seguinte, pra gente começar, fala um pouco aí de como é trabalhar com humor, como é que você foi parar nisso, cara? Conta aí sua experiência pra gente.
Bom, eu sou formado em cinema e TV. Desde que eu saí da faculdade, eu trabalhei com comédia, basicamente. Tanto na área de roteiro, quanto na área de direção. Trabalhei em programas como o Comédia MTV, Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, que é uma animação que passa na Cartoon Network. Trabalhei em filmes também como, recentemente, um filme chamado Transtornado, Obsessiva Compulsiva, com a Tata Werneck. Pô, é uma carreira muito legal, é um trabalho muito legal trabalhar com comédia na TV e no cinema, mas tem um problema trabalhar nessa área, que é o seguinte: quando você faz uma coisa, você vai ver ela pronta só daqui um ano, ou às vezes até 2 anos, 3 anos, que é muito ruim, assim, tipo, além de frustrante, é muito ruim pra sua curva de aprendizado, porque você só vai aprender as coisas erradas que você fez depois de muito tempo. Por causa disso, eu resolvi entrar em outra área também e comecei a fazer stand-up, que é uma coisa que eu sempre amei, sempre gostei muito, e já tenho feito aí alguns anos já. E eu tenho um grupo de comédia que chama Senhor Bumbum, que sou eu, o Vitor Brandt e a Hel Ravani. E a gente faz shows de stand-ups, a gente faz também um podcast, que o Cacofonias já participou, chama Bumbumcast, tá aí no iTunes, etc, pra você ouvir. E atualmente eu trabalho num programa da HBO que chama Greg News, com o Gregório do Vivier, que é de comédia política, que é uma área da comédia muito interessante, que tem tudo a ver com comédia. Política e comédia tem tudo a ver, né?
Suza, o tema da nossa aula hoje é inversão. Então fala aí para os alunos, qual a importância de trabalhar com inversão? Qual a importância da inversão no humor? Como é que se faz para lidar com ela, para usá-la como ferramenta de humor?
Um dos grandes fortes da comédia é apontar o erro, né? É apontar onde falta lógica no mundo. Então, todo lugar na nossa realidade que falta uma certa coerência, uma certa lógica, tudo onde as coisas são meio malucas, é um pouco onde a comédia brilha, né? A inversão é um recurso que você usa para dar luz a essa loucura, para mostrar coisas que são muito mais malucas do que a gente se dá conta quando a gente passa por elas, assim. Quando você usa, quando na comédia política, por exemplo, humor político, a inversão é muito usada, né? Então tem, por exemplo, aqueles vídeos famosos que tem meio BuzzFeed, assim, que são se negros falassem coisas que brancos falam pra eles. Então, tipo, são só ceninhas de um negro e um branco, aí o negro chega pro branco e fala coisas tipo: nossa, seu cabelo é tão exótico, parece o cabelo do meu Golden Retriever. Ou então, tipo, pô, outro dia eu vi Titanic, eu não sabia que o seu povo tinha sofrido tanto. Então são coisas que você vai, que quando você inverte, você entende o quanto que elas são frases meio sem lógica, assim. São frases que não deveriam estar sendo ditas, né? Tem também aquele sketch super famoso do Saturday Night Live, que é um sketch clássico do Ed Murphy, que ele se pinta todo de branco e sai na rua e começa a viver os privilégios de um homem branco e tal, não sei o quê, que também é uma inversão, né? Então, sempre que você se vê diante de uma situação, tenta imaginar essa situação invertida, sabe? Tem um cliente sem paciência gritando com o garçom. Tenta imaginar como é que seria se fosse o garçom gritando com o cara, sabe? Você, tipo, a inversão sempre é engraçada, porque ela sempre vai mostrar, vai destacar a falsa equivalência da situação. E destacar incoerências é engraçado por definição. Quando você destaca um lugar onde a lógica não deu conta, você vai dar risada.
Agora é aquele momento de indicações, Suza. Indica aí pros alunos o que eles podem ler, assistir. Já que eles querem trabalhar com humor, é sempre bom ter referências. O que, que você indica aí pra eles?
Quando eu tava no colégio, uma das coisas que me fez ter certeza que eu queria trabalhar com comédia era foi um dia que eu fui no cinema ver um filme dos Irmãos Marx, chamado Diabo 4. Que é um filme que me impressiona até hoje, porque esse filme é, sei lá, de 1920, sei lá, ele é muito engraçado. O que é uma raridade na comédia. A comédia costuma envelhecer muito mal. E ver Irmãos Marx é muito bom pra quem quer fazer comédia, porque você entende vários estilos de fazer comédia, porque cada irmão trabalhava num lugar diferente de humor. Então o Harpo é um cara do humor corporal, o Groucho é um cara do texto, etc e tal. Então é uma puta lição de comédia ver qualquer filme dos Irmãos Marx, mas especialmente Diabo 4, que é talvez a obra-prima deles. Outra recomendação que eu tenho é um livro de um cara que eu acho que chama Mike Sachs, uma coisa assim. E é um livro chamado And Here's the Kicker. Ele não tem em português, tem que procurar na internet, tem que saber inglês. Mas é um livro de um cara que entrevistou várias pessoas ligadas à comédia. Por exemplo, ele entrevistou o Bob Odenkirk, que para quem não sabe é o Saul do Better Call Saul. Que também é um... Pô, o cara escreveu Simpsons, ele escreveu Saturday Night Live, ele trabalhou em vários talk shows, criou vários programas de comédia que você já assistiu. É um grande nome na comédia aí. Também entrevistou... Nesse livro o cara também entrevista o cara que escrevia com o Woody Allen, ele entrevista o David Sedaris, ele entrevista o cara que criou Arrested Development, etc e tal. São pessoas que têm lições muito valiosas para dar. E aí você vai lendo essas entrevistas e aprendendo coisas sobre comédia. And Here's the Kicker, que a tradução eu não sei o que quer dizer muito, quer dizer meio tipo, e aí vem a punch, e aí vem a piada. E é isso.
Valeuzaço mesmo, Suza, muito, muito, muito obrigado. Com certeza foi um aprendizado ótimo aí, pra mim e pros alunos. Valeu então, muito obrigado.
É isso aí, galera. Espero que vocês estejam se sentindo mais engraçados. E se vocês não estiverem se sentindo, tudo bem também. É normal, aliás, normalmente, sei lá... Pelo que eu vejo por aí, um cara que se acha muito engraçado, ele normalmente não é muito engraçado na vida real. Tipo, o bom comediante tá sempre se questionando e sempre se achando um bosta. Então, se você não estiver se sentindo muito engraçado, provavelmente tá no caminho certo ou não. Eu não sei o que eu tô falando. Falou, galera.
Esse foi o papo, então, com o grande Gustavo Suzuki. É legal que ele destacou bastante também o caráter político das inversões, né? O caráter político se dá justamente porque você consegue trocar de lugar, né? Colocar outra pessoa na pele das situações, né? Então a gente acaba fazendo um humor que também é combativo. É uma forma de escancarar o racismo, a homofobia, a desigualdade de classes. A inversão, ela possibilita isso, né? Ao você fazer as trocas. O machismo também, né? Você pode explorar mais ou menos o político dessas situações. Se você for ver o filme Se Eu Fosse Você, você acaba vendo o machismo em algumas situações, mas não é esse o objetivo do filme, né? Ele é um filme mais bobo mesmo, mais pastelão. Mas você pode acentuar as questões políticas. Porque toda inversão acaba sendo política, né? Mesmo que sem querer, acaba tendo uma ideia política... Porque são extremos, né? Então você está sempre invertendo o rei e o bobo, o inteligente e o burro. Logo, você está trabalhando com valores sociais, logo também valores políticos que estão postos aí na sociedade, né? Então é importante que ao trabalhar essa ferramenta, você tenha muita consciência de para onde está indo, né? E que você tenha habilidade de trabalhar com essa inversão para não ser apenas alguma coisa feita de qualquer forma e acabar metendo os pés pelas mãos aí, se confundindo e causando, quem sabe, racismo, né? Ou você querendo mostrar mimimis de coisas de certa classe... E aí atropelando coisas, entrando em temas polêmicos sem querer, né? Sempre bom que você entre neles com consciência, sabendo o que está fazendo, né? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham percebido bastante aí como trabalhar com inversão e a importância dela no humor e a história dela no humor. Espero que vocês tenham gostado mesmo da aula de hoje. Caso vocês queiram estudar presencialmente, queiram... estudar comigo em sala de aula, procure aí os cursos da Academia Internacional de Cinema, Estação das Letras, ESPM. No segundo semestre a gente deve abrir novos cursos, então procurem eles por aí. Vocês podem também me seguir no Twitter, @cacofonias, é sempre muito bem-vindo, trocar ideias. Podem me mandar mensagem pelo SoundCloud. Façam isso, alguns alunos costumam fazer isso, Marcos Vinícius mesmo mandou agora uma mensagem aqui. Tô vendo aqui que acabei de receber, falando de stand-up e tal. vai ter uma aula futura de stand-up. Então é importante que vocês participem, né? A participação de vocês é muito importante também. Que vocês comentem lá no SoundCloud, no iTunes, que vocês deem esses feedbacks aí. E ouçam o podcast Minuto de Silêncio, onde eu coloco em prática as coisas que eu penso de humor. Assistam o Zorra também, que é um programa que está novo, diferente, né? Que ele mudou a visão do Zorra Total sobre o humor e agora ficou só a Zorra. Então vocês podem acompanhar meu trabalho aí de várias formas, inclusive ouvindo esse podcast todo, ouvindo todas as aulas, essa aula de número 24. Você tem aí 24 aulas para ouvir e muitas outras aulas virão. Então, muito obrigado, abraço e até a próxima aula.